Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Olá, boa tarde. Mais um Olá, vizinho. Agora em novo horário, como já tínhamos noticiado a semana passada, não foi, Luísa?
É verdade.
Agora, a partir das 3 da tarde, estamos aqui todas as terças-feiras durante uma hora para lhe trazer temas úteis e atuais e estar à conversa com os nossos vizinhos e não só. Eu sou a Fátima Santos Costa.
E eu sou a Luísa Albuquerque. E hoje, dia 17 de outubro, assinala-se o Dia da Erradicação da Pobreza. Este é um tema muito importante para lhe passarmos ao lado.
Aqui no Olavozinho, sim.
Portanto, temos mesmo
e não
que
só,
falar
mas de... aqui no Olavozinho temos que falar nisto, não é? Sem dúvida. Aliás, segundo a ONU, 575 milhões de pessoas podem viver na pobreza extrema até 2030, que não está muito longe, não é? A maioria delas poderão viver na África subsaariana. E o relatório de Objetivos e Desenvolvimento Sustentável de 2023, na sua edição especial Rumo a um Plano de Resgate para as Pessoas e o Planeta, refere que os índices dos níveis de fome no mundo estão muito mais altos e em valores que não se registavam desde 2005, o que por si só é realmente muito preocupante.
Concordo, aliás, o relatório alerta ainda para uma outra ameaça, nomeadamente o pouco alcance das metas globais estabelecidas e o impacto desta situação ainda nesta década. Diz o relatório que no atual estado de coisas serão necessários pelo menos 280 anos para o fim das lacunas de género na proteção legal e para acabar com as leis discriminatórias no planeta, por exemplo... Este é um dos exemplos, não é? E a desnutrição,
outra é a desnutrição infantil, não é?
Sim, que se mantém como uma preocupação global.
O que é igualmente muito preocupante. E, Luísa, neste relatório há ainda um destaque para o que está em perigo a nível do cumprimento das metas da erradicação da pobreza extrema, de melhoria de acesso à água potável e da tomada de medidas rumo ao desenvolvimento sustentável de toda a humanidade.
Em resumo, este panorama é muito pouco animador necessita de uma intervenção urgente. E esta intervenção pode ser potenciada se formos alertando e sensibilizando as pessoas para o que se passa. E cada um de nós pode fazer a sua parte. E aqui no Olá Vizinho vamos fazendo a nossa parte e para isso vamos estar à conversa com diversos parceiros sociais cujo trabalho está diretamente ligado a esta área.
Exatamente. E assim convidamos para estarem aqui hoje connosco a doutora Renata Alves, que é diretora-geral da Comunidade Vida e Paz, o doutor João Carvalhosa, que para além de ser responsável pela área da ação social da nossa junta, é também presidente da direção do Comitê Português de Coordenação da Habitação Social. E ainda a nossa colega, a doutora Madalena Leite, que é uma das nossas assistentes sociais aqui na Junta de Freguesia de Belém.
E para enquadrar o tema da nossa conversa, começamos por referir que a pobreza constitui uma condição lesiva do acesso à habitação digna, alimentação adequada, cuidados de saúde atempados, educação de qualidade, meios de transporte apropriados e acesso a um trabalho que promova o desenvolvimento pessoal.
E em Portugal, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, o risco de pobreza afetava, eu só tenho dados de 2019, não sei se haverá mais recentes, mas em 2019, diz o INE, que cerca de 1,7 milhões de pessoas, apesar de um sistema de proteção social alargado, que visa assegurar a manutenção dos direitos básicos das pessoas e das famílias através da redução dos riscos ou necessidades relativas a situações de velhice, sobrevivência, invalidez, desemprego, maternidade e paternidade, ainda encargos familiares, doença e acidentes de trabalho, doença profissional e exclusão social. Portanto, este número, 1,7 milhões, para Portugal é muito, é um número considerável, exatamente. Então, começamos por agradecer à doutora Renata Alves, diretora-geral da Comunidade de Vida e Paz, ao doutor João Carvalhosa e à Madalena por estarem aqui hoje. E nós vamos fazer uma espécie de mesa redonda, portanto vamos ter aqui os nossos três convidados a intervir ao mesmo tempo, porque este tema tem aqui muito para se falar e coisas importantes que é preciso abordar, mas queria começar pela doutora Renata Alves e, tendo em conta o que nós acabámos de dizer, nós gostávamos de começar por lhe perguntar se no que se refere, por exemplo, à situação dos sem-abrigo, considera que tenha havido um aumento de pessoas nesta situação nos últimos anos em Lisboa. E isto é uma pergunta que cuja resposta é mais do que óbvio para muitas pessoas, não é?
Sem dúvida. Olá, antes de mais, muito boa tarde a todos. De facto, o número de pessoas em situação de sem-abrigo tem vindo a aumentar. Nós estamos, no que diz respeito à intervenção que fazemos na rua, mais concretamente em Lisboa e também no Ponta Amadora, porque todos os dias vamos à rua, não é? Portanto, com as equipas voluntárias, e vamos em quatro equipas, percorremos quatro itinerários diferentes, portanto, e vamos a cerca de mais de 100 pontos em que encontramos pessoas em situação de sem-abrigo e que neste momento podemos dizer que teve um aumento de cerca de 25%. Comparado com o ano passado.
O ano passado.
Sim, é. Nós estamos, portanto, a ir ao encontro cerca de 500 pessoas todas as noites e estamos a distribuir uma ceia a cada uma delas, porque de facto há fome, há pessoas que estão a passar fome e que estão na situação de sem-abrigo. A missão da instituição não é dar uma refeição, é através da ceia conseguir, portanto, dar uma palavra amiga e conseguir, de alguma forma, estabelecer uma relação de confiança.
E também, quem sabe, conseguir convencer, entre aspas,
exatamente,
que a pessoa precisa...
Não deve estar ali.
É uma decisão realmente...
É motivar para a mudança.
Motivar para a mudança,
sem dúvida. Esse é o nosso desafio. É motivar para a mudança e apresentar a possibilidade de a pessoa poder encontrar um sentido novo para a sua vida, através de um programa ou não. Obviamente que cada pessoa é uma pessoa e cada uma tem as suas problemáticas e as suas necessidades.
E qual é que acha que são as principais razões para este eventual aumento?
Não podemos ignorar a situação financeira, não é? Portanto, que o país atravessa. Portanto, as famílias estão em grande situação de vulnerabilidade social. Sim. E muitas daquelas que não conseguiram manter os seus empregos e a sua habitação acabam por se ver numa situação em que vão parar à rua. Por outro lado, algumas ainda mantêm a sua habitação, mas não têm rendimento suficiente para fazer face às suas despesas. Por outro lado, portanto, esta é uma realidade que está, portanto, intrínseca e está relacionada com a situação atual que vivemos. A guerra, obviamente, que teve influência. A pandemia, as pessoas ainda não acabaram por não se conseguir refazer das consequências da mesma, mas não podemos ignorar o aumento de consumos de substâncias psicoativas, não podemos deixar de focar a questão do aumento dos migrantes, depois encontramos também cada vez mais pessoas com patologia do foro da doença mental, não é? E encontramos pessoas de todas as idades, portanto aqui as razões pelas quais as pessoas estão em situação de sem-abrigo, sejam pessoas sem teto ou sem casa, são de facto aqui uma panóplia de variáveis e que são, no fundo...
E normalmente são mais homens ou mais mulheres?
Continuam a ser mais homens, obviamente, mas verificamos também muitas mulheres, não é? Casais, jovens...
E famílias,
pessoas,
não é?
Famílias e pessoas também, de alguma forma, com mais idade, que depois também não têm respostas, ainda não se encontram na idade da reforma, ainda estão em idade ativa, mas não têm condições para ter uma autonomia e para conseguir fazer face às suas dificuldades.
Estava aqui a pensar, pessoas que... Por exemplo, o mercado de trabalho continua extremamente complicado e a inserção ou reinserção no mercado de trabalho para muitas pessoas... É muito difícil, né? por razões várias. E acontece, há pouco estava a falar, ainda estão longe da idade da reforma. Há muitas pessoas na faixa etária dos 50 que ainda lhes falta uns 10 anos ou mais até à idade de reforma e que de repente perdem o trabalho e não têm forma de se reinserir no mercado de trabalho e vão parar à rua ou têm que voltar para casa de familiares ou têm que ser, enfim, ou vão parar um albergue ou outro sítio semelhante, mas muitos deles vão mesmo parar à rua, não é?
Sim, e muitos deles também depois acabam por, numa situação de desespero, desenvolver problemas relacionados com o alcoolismo, não é? E mesmo a Comunidade de Vida e Paz não tem só a intervenção de rua, portanto a Comunidade de Vida e Paz oferece um programa terapêutico ou de reabilitação a muitas das pessoas que tenham essa necessidade. E o que nós constatamos é que algumas das nossas respostas vimos-nos a ficar com essas pessoas que têm entre os 50 e os 65 anos, por assim dizer, ou até mais, porque não há respostas depois para elas, não é? E é um dilema, é uma preocupação muito grande, portanto, que nós já fizemos chegar ao Ministério da Solidariedade Social, que de facto é necessário criar aqui outro tipo de respostas que não existem para estas pessoas.
Pois, porque sei lá, nossa, eu estava-me a lembrar que aqui no âmbito do nosso gabinete de instituição profissional, às vezes aparecem-nos pessoas nessa faixa etária, às vezes não, frequentemente. E, enfim, o diálogo é sempre no sentido, muitas vezes, de tentar ajudar a pessoa a fazer aqui uma reorganização de carreira. Mas há muitas... Nós não podemos exigir isto de toda a gente, não é? Há pessoas que realmente são capazes de fazer esta mudança, não é? Há outras que não são. Há outras que fizeram um percurso profissional numa determinada área de trabalho e não conseguem fazer uma mudança no sentido de irem para outra área completamente diferente ou estarem capazes, muitas vezes capazes, de, por exemplo, de fazer formação profissional, que é uma coisa, por exemplo, que o Instituto de Emprego e Formação Profissional defende muito, é a formação constante, e não só o IFP, mas outras entidades defendem a formação constante, até mesmo para quem está a trabalhar, manter essa formação constante, porque é importante. Mas há muitas pessoas que não estão disponíveis para tal, e não estão disponíveis... Há razões várias, mas há pessoas que, porque passaram um período muito difícil, não é? Psicologicamente, não estão disponíveis para irem fazer, por exemplo, uma formação profissional. Sim. Não estão capazes de o fazer. E seria preciso fazer um trabalho tão profundo com estas pessoas para conseguir dar-lhes os mais as ferramentas para que elas voltassem a... de certa forma, conseguir inserir-se no mercado de trabalho, na sociedade, por aí fora, que eu não sei se existem... para já não existe essa estrutura, não existe. Porque muitas vezes existem estruturas separadas, mas não há articulação entre os serviços. Uhum. Não sei se concorda.
Sim, e falamos também de outras pessoas que... pessoas que tiveram problemas relacionados com alcoolismo, por exemplo, uhum. e desenvolvem demências, desenvolvem outros problemas que não... que isso não lhes permite poderem vir a autonomizar-se, pois. Não é? Portanto, e falamos de pessoas com, na faixa entre os 50 e 65, como referi há pouco, que depois acabam por parar numa situação de sem-abrigo, uhum. e não há resposta, não é? E é muito preocupante encontrarmos pessoas nestas idades completamente abandonadas, não é? Porque muitas delas não têm uma rede de suporte nem familiar.
Uhum. Já nem tiveram, social. Muitas delas perderam, não é?
Exatamente. E estas mesmas pessoas acabam por desistir, não é? De encontrar uma mudança e desistir delas próprias. Uhum.
Mas não são... desculpa. Não, ia dizer, não são só estas pessoas nesta faixa etária. Há gente mais nova.
Há gente mais jovem.
Doutora Renata, nós também gostávamos aqui, há um bocado estava a falar um bocadinho e demos assim, acho que a Fátima e os nossos ouvintes e quem está aqui connosco em estúdio também, de falar um bocadinho sobre o trabalho que vocês desenvolvem, porque não é só aquilo que disse de ir à noite dar a ceia, não é? Vocês alargam por muito mais do que Lisboa. Quer-nos falar um bocadinho sobre isso?
Tem mais serviços e mais...
Sim, a Comunidade de Vida e Paz tem cerca de 20 respostas. Portanto, a comunidade tem um projeto integrado que vai desde a rua à reinserção social. Portanto, nós, para além do trabalho que é muito mais visível em Lisboa, que são as equipas voluntárias de rua, as equipas técnicas, também temos uma unidade que acolhe as pessoas em situação de sem-abrigo, onde elas podem ficar a residir durante um período e são acompanhadas por uma equipa multidisciplinar até conseguirem depois serem encaminhadas para uma habitação ou para uma outra resposta. Nós temos também um outro eixo, que é o eixo da reabilitação e do tratamento, e por isso temos comunidades terapêuticas, temos uma comunidade terapêutica em Fátima, com capacidade para 70 pessoas, e uma na Venda do Pinheiro, com capacidade para 65, que oferece um programa de reabilitação para as pessoas que apresentam a adição, portanto, às substâncias psicoativas, seja drogas e incluindo o álcool.
E é fácil conseguir que elas adiram a esse... Consegue levá-los bem ou não?
As motivações são muito variadas, não é? Por vezes... E muitas das pessoas vão porque têm a vontade de mudar, outros porque a própria família ou por exemplo, outras pessoas que os acompanham diariamente acabam por exercer alguma pressão, outros vão por questões judiciais, porque se não forem fazer um tratamento acabam por ser detidos, mas o que é certo é que depois de estarem, muitos acabam por conseguir entregar-se ao tratamento e terem sucesso, não é? E é isso que faz com que nos continuemos a mover e a acreditar que é possível.
Já há muitos anos.
Sim, a Comunidade Vida e Paz, portanto, já existe há cerca de 34 anos.
Exato. Um trabalho longo.
Um trabalho muito longo. Como disse, portanto, tem comunidades terapêuticas, temos também comunidades de inserção, portanto, uma na Venda do Pinheiro e uma em Sobral de Montagraça, mais concretamente ali na Sapataria, também com capacidade para 65 pessoas. Aqui, pessoas com mais problemáticas do foro da saúde mental. E depois temos uma rede de apartamentos de reinserção, porque depois das pessoas passarem por um programa, a comunidade continua a oferecer uma resposta no que diz respeito a poderem ficar a residir num dos apartamentos, mas já estão a trabalhar e recebem todo o acompanhamento técnico para que consigam ir gerindo a sua vida nas diferentes áreas.
Esse aspecto é importante porque muitas vezes as pessoas acabam os tratamentos nas outras comunidades, não estou a dizer que é nestes polos que a Comunidade de Vida e Paz tem, mas noutros locais, acabam o tratamento e não tem muito mais acompanhamento, e isso é um fator determinante para uma recaída, não é?
Sem dúvida. É muito importante a questão do vínculo e da ligação em se manter.
Não sei se queres tu fazer a pergunta ao João ou se queres ainda perguntar mais alguma coisa à doutora.
Sim, fazer uma pergunta ao João.
Pronto, mas se calhar mais na... Porque nós estamos aqui a falar na questão de habitação, do acompanhamento.
Uma das questões que leva as pessoas também a encontrarem-se numa situação de sem-abrigo é exatamente a perda da habitação. E na qualidade de... Eu vou-te dizer aqui o título. Presidente da Direção do Comitê Português de Coordenação da Habitação Social, estou certa?
Certo. E responsável pela Ação Social.
Sim, mas neste caso, por causa deste mais. Tema da habitação mesmo.
Exato.
Gostava um bocadinho que nos falasses sobre o problema da habitação social aqui em Portugal.
Mas também fora de Portugal,
sim,
mas já que
fora de Portugal, também não...
tem essa percepção.
É um tema que está na... Já boa tarde a todos. É um tema que está no domínio público cada vez mais, não é? Portanto, passou, não é um tema novo para quem trabalha nesta matéria, portanto, agora é que se tornou uma coisa mais pública, porque também, de facto, as coisas, o panorama agravou-se seriamente, não só aqui, agravou-se em todo o mundo, na Europa. A Europa sofre particularmente com isto, porque cada vez chegam mais pessoas à Europa, a própria sociedade europeia tem mudado a sua configuração em termos sociológicos, não é? Falaram aqui de vários fatores, mas, por exemplo, há um fator que geralmente não é muito falado, mas que, de facto, é um problema que na área do sem-abrigo se nota cada vez mais, são, por exemplo, as pessoas divorciadas, não é? Portanto, pessoas que deixaram de ter a sua casa em comum. Houve um que saiu, mas até pode ter vivido durante um tempo em casa do pai, da mãe, do irmão, não é? Mas depois ainda não conseguiu arranjar a solução e acaba por estar na rua ou num alojamento temporário, porque esta noção do sem-abrigo não é só a pessoa... Que vive na rua, não é? Portanto, há aqui uma noção mais alargada de sem-abrigo, que no fundo é as pessoas que não têm uma habitação própria permanente, mais ou menos, enfim, não é assim também tão lato, mas só para dizer que não é só os sem-abrigo.
Não é só aqueles que estão na rua, não é?
Sim, as pessoas, portanto, há muitas pessoas que estão nos shelters, como é que se diz, nos abrigos?
Nos centros, nas unidades de alojamento.
Naquelas unidades de housing first, etc.
Exatamente.
Portanto, que são considerados, estão dentro, enquadrados deste tratamento sem abrigo. Mas é, de facto, uma problemática que se vê em toda a Europa. Cada vez que nós, se viajarmos pelas principais cidades europeias, vemos cada vez mais pessoas a dormir na rua. Portanto, não é um panorama simples. É claro que está aqui muito ligada a resolução do problema, muitas vezes não está ligada à falta de resposta, que às vezes existe, mas nem sempre. Por exemplo, esta questão da inserção profissional, não é? Muitas vezes não quer dizer que não haja resposta para aquelas pessoas terem um emprego, não é? Mas há, de facto, aqui todo um conjunto emocional, mental, das pessoas, que leva a que não consigam...
E elas próprias é que não querem.
Elas próprias é que não querem ter a resposta, não querem ter a solução.
Ou não conseguem.
Sim, eu quando digo não querem, não é no sentido mau da palavra. É, não conseguem dar a volta para reorientar, para tomar uma decisão. Ou querem ter padrões de vida que tinham anteriormente, coisa que não é possível, não é? Portanto, e às tantas vão entrando cada vez mais aqui nesta espiral. Felizmente há muita gente que sai também, sim. Portanto, há programas e cada vez há mais programas de apoio, e isso é positivo. Agora, é uma matéria que está a trabalhar muito. E na questão da habitação, de facto, em Portugal temos graves problemas, como todos nós sentimos, a nossa pele, porque cada vez temos mais dificuldade em pagar as prestações da casa, em pagar o arrendamento, os arrendamentos sobem, não há alternativa. Então, estamos aqui a entrar num beco que não vamos conseguir sair tão cedo. Também é bom que tenhamos esta noção e também por isso as entidades como a Comunidade Vida e Paz, e não só, a Vitae e outras que trabalham com o Não Sei Abrigo, temos todos de ter a noção que isto não vai melhorar tão cedo. Tá. Não é? Esperemos que melhore daqui a uns anos, mas como a resposta, aliás, também tem sido falado em termos públicos, a resposta habitacional não é uma coisa que resolve com dinheiro, de um dia para o outro. Não é? Não é para pôr ali mais 500 milhões de euros que resolve o problema da habitação. Não, eu posso pôr 500 milhões de euros, mas vou demorar 4, 5 anos até ter casas prontas, feitas.
E notas que há mais diferença na Europa em relação a isso? Eles estão... É mais fácil?
Há mais respostas a nível de governamental do que em
Portugal? Há mais soluções, sim. Há mais soluções em termos habitacionais, em termos de tipo de entidades que dão resposta, enquanto nós aqui estamos fixados no público. Praticamente as únicas entidades que têm habitação social é o público, são as câmaras municipais, especialmente. Noutros países existem... outras entidades, como as housing associations, existem setores cooperativos muito fortes, existem até empresas sociais, muitas delas que eram cooperativas e transformaram-se em empresas sociais, e depois tem aqui a ver com questões financeiras de cada país. Portanto, existem muito mais entidades. O que não quer dizer que não haja problema. Só para terem uma ideia, no Reino Unido, que é o Reino Unido, existem falta pelo menos de 4 milhões de habitações.
Que é um
número avassalador, não é? A Ministra da Habitação dizia, agora é a semana passada, há duas semanas, que aqui faltavam, eles tinham identificado 86 mil casas. Portanto, este problema é de facto internacional. Agora, é preciso metermos mãos à obra, na realidade, porque, e como isto são processos muito longos, não é? Que podem ser acelerados, por exemplo. Nós podemos ter os tais 500 milhões de euros e, em vez de irmos construir, podemos comprar casas que estão no mercado, não é?
Uma solução mais rápida, não é?
É uma solução mais rápida, não é necessariamente mais barata, não é? Mas é mais imediata, não é? Isso pode dar uma ajuda, não será a panaceia também para todos os males, mas pode dar uma ajuda. Agora, é um setor crítico e é um setor que temos... E é curioso, agora passando aqui um bocado, por exemplo, para a pele da Junta, não é? Que é, talvez, das questões sociais, a única que nós não conseguimos resolver. Portanto, todas as outras vamos resolvendo. A comida, o vestuário, a escola, a renda, a água, a luz, o gás, tudo isso vai sendo resolvido no dia-a-dia.
A própria habitação.
Quando chegamos à questão da habitação, quer dizer, ok, podemos ajudar e ajudamos muitas famílias. E aqui também é importante este papel, já agora, não é puxando a brasa à nossa sardinha das freguesias, mas... Porque às vezes há estes apoios que também são... Porque é preciso não só olharmos para quem já está na rua, mas é preciso evitarmos que as pessoas vão para a rua. Não é? E este papel, por exemplo, o Fundo de Emergência Social tem na cidade de Lisboa é muito importante. Porquê? Porque nós, muitas vezes, com o pagamento de algumas rendas em atraso que as pessoas têm...
Conseguimos ajudar.
Evitamos que as pessoas vão para a rua. Não é? Portanto, isto também é muito importante... Estes apoios, que são cada vez mais significativos, não é?
A prevenção?
É prevenir, sim. Exatamente. É prevenir que as pessoas cheguem a esse ponto.
Que é fundamental.
Agora, um aspecto, de facto, muito importante nesta questão da habitação e do sem-abrigo é a questão da saúde mental, não é? E, aliás, estamos no mês, não é?
Estamos aqui a celebrar também o mês da saúde mental.
Porque há, de facto, aqui muitas patologias associadas às pessoas que estão na rua, e o que torna a intervenção dificílima, não é?
Sim, mais desafiante.
É mais desafiante.
Daí há pouco eu dizia que muitas das vezes não se trata da pessoa não querer.
Sim,
a
claro.
Pessoa não consegue porque está, de facto, muito desequilibrada, E muitas das vezes porque se sente a mudança como uma ameaça.
Sim.
Portanto, ela conhece aquela realidade e acabou por desenvolver estratégias para fazer face à realidade em que se encontra, e é muito assustador oferecermos uma realidade diferente. E esse é que é o trabalho que os profissionais das instituições têm que fazer e não desistir, não é?
Claro.
Claro, isso é importantíssimo.
Mas não vamos, já agora, só, porque acho também é bom dizermos isto, porque havia o Sr. Presidente da República até tinha aqui como dizer, vamos eliminar o sem abrigo em 2023. É um daqueles problemas que nunca vai ser eliminado.
Sim, portanto, não tínhamos
eleições. Não vale a pena dizer que vamos eliminar isto e aquilo. Nunca vai ser eliminado. Há de sempre haver sem abrigos. O que vamos é ter que ir trabalhando quem surge, evitando que cheguem lá, e depois também com os números. Há de sempre haver, não é?
Sim, com a definição de novas políticas, falávamos aqui há pouco na questão da prevenção, a questão da migração, portanto, acho que é necessário, a própria questão da habitação, portanto, há que refletir aqui numa série de áreas que podem, de facto, vir a fazer a diferença, por um lado, na inclusão destas pessoas e, por outro lado, também na redução de pessoas que possam vir a encontrar-se numa situação destas.
Porque eu estava aqui a pensar, aliás, há bocadinho, acho que já tínhamos, quando estivemos a conversar aqui um bocadinho, as duas, antes de começar o programa, e também com o João já tinha comentado isso, porque eu acho que, não sei se estou errada, o que eu acho é que nós aqui em Portugal estamos a atravessar um momento em que as pessoas que nós temos em situação de sem casa, isto para dizer que são os sem-abrigos, sem-teto, todos aqueles, é um bocadinho diferente do que era aqui há uns anos atrás, do perfil que nós tínhamos aqui há alguns anos atrás, porque de repente nós agora começamos a ter famílias, pessoas que estão a viver na rua, como às vezes nós víamos noutras cidades europeias, que eram os que viviam na tenda que estava montada ali num canto da praça, ou aqueles que estão a viver, por exemplo, no Parque Campismo, e muitos deles que até estão a trabalhar, até estão inseridos no mercado de trabalho, mas os salários não são suficientemente capazes para poder
renda,
fazer face a todas as despesas, inclusive aquelas que dizem respeito à manutenção de uma casa, não é?
Sim. Ou seja, também existem muito mais pessoas em situação de vulnerabilidade e famílias.
Pronto, aí está, são as que, em situação de vulnerabilidade.
Exatamente, vulnerabilidade,
não é?
Social. Que de facto ainda conseguem manter o emprego, mas depois não têm condições.
Não
têm
mais. Não,
sim,
tão, não,
para,
não há possibilidade de fazer mais.
Renda, fazer mais. O valor de uma renda, não é?
Eu lembro que recentemente.
E despesas.
Pois, recentemente tinha visto tinha lido uma notícia justamente acerca de um casal a quem foram retirados os filhos. Eles estão a viver num parque campismo e foram retirados os filhos porque eles estão a viver no parque campismo, porque de repente perderam a habitação, e a CPCJ decidiu que aquelas não eram as condições ideais para aquelas crianças estarem a viver. Mas este casal está numa situação dramática porque não está a ver como é que vai conseguir ultrapassar a questão da habitação, porque se eles não tiverem casa, não lhes é devolvida os filhos. E eles não têm,
mas não têm condições para ter a casa.
Recursos,
não.
Claro.
E esta é uma situação que cada vez é mais frequente.
Sim.
Em Portugal. E que não sei se antigamente isto acontecia. Que, se calhar não é um passado muito longo, é um passado recente. Não tínhamos tanto este tipo de problemáticas. Não,
sim,
sei se o João e a Renata concordam.
Sim, na verdade nós percebemos que cada vez mais vêm famílias em situação de vulnerabilidade ao encontro das próprias equipas voluntárias de rua, muitas das vezes, que ainda têm uma habitação, mas que dizem que não têm refeição suficiente.
Não têm dinheiro para comprar comida.
Exatamente, portanto, e nós procuramos aí encaminhar para as próprias juntas, para outras instituições cujo foco é mesmo a distribuição alimentar. Mas sim, na verdade, percebemos que há um aumento de famílias e de pessoas em situação de vulnerabilidade.
João concorda?
Sim. Há. Eu acho que as situações sempre houve, não é?
Mas agora são mais.
Agora notamos. Também temos mais sensibilizados, não é?
Pois,
para este fenómeno, e choca-nos mais, não é? Do que isto.
Ou estamos mais alerta para perceber que isto está a acontecer.
Socialmente as coisas vão se tornando menos aceitáveis ao longo que há uma consciência coletiva deste tipo de questões, não é? E de facto tem que ser. A questão é como é que nós, para passar para a frente, como é que nós vamos resolver, não é?
Uhum.
Como é que nós vamos dar uma resposta a estas pessoas, a estas famílias que começam a ficar em situação muito preocupante e quando caem, como é que as conseguimos levantar outra vez? E aqui, de facto, a única solução em termos de habitação é a produção de habitação.
Uhum,
portanto, essa é a única. em países como Portugal, depois caímos neste erro de dizer que há muitas casas em Portugal que estão vazias. Sim, estão vazias, mas nunca vão chegar ao mercado, nunca vão ser colocadas. Aliás, porque já ninguém sabe muito bem, começa por aí.
Quantas são e onde?
Não, até porque este conceito de vazias é um conceito muito estatístico, dos censos, mas na realidade, se calhar as casas estão ocupadas, até porque muitas delas estão ocupadas informalmente, com estudantes, com isto, com aquilo. Portanto, a solução não está a nós estarmos a dizer vamos ocupar as casas ou
está aí tanta casa vazia, porque é que não pomos as pessoas lá?
Sim, mas já há aqui uma questão da propriedade privada, que é a propriedade das pessoas, portanto, as pessoas é que sabem o que é que fazem com a sua propriedade. Na realidade, tem que haver mais produção de casa, porque o que não faz sentido, e aqui em Portugal nota-se muito, mais do que nos outros países europeus, é a falta de produção de habitação de todo o nível, não é só da habitação social, é de todos os estratos. Porque a única, não é a única, mas praticamente o que se construiu nos últimos anos foi habitação para um estrato social mais elevado, e não para a classe média ou para a classe média baixa. Não é? E aqui tem que haver também um esforço grande do Estado em promover.
Dar essa solução, claro.
Sim, e dar condições para que isso seja uma realidade, a construção para as classes médias e média-baixa, sem cair necessariamente nesta coisa da habitação social pura e dura, que é também aqui um conceito muito próprio nosso, que só olhamos para a habitação social como
o recurso de aqueles...
Não, e isso estão muito baixo rendimento, não é? Quando no resto da Europa, na realidade, considera-se a habitação social, em muitos países, já a classe média, não é? Porque não é a questão do social, lá está, para o muito baixo rendimento, mas é com algum apoio do Estado. Não é? E, portanto, temos países que são muito desenvolvidos, como a Áustria, não é? Por exemplo, ou a Holanda, que têm níveis de rendimento na habitação do que eles chamam social até 45, 50 mil euros de rendimentos anuais, não é? Portanto, para nós já é uma classe média minimamente confortável.
A Madalena tem estado aqui muito caladinha, mas eu sei que a Madalena também tem aqui uma série de aportes importantes.
Está caladinha porque tu não a tens deixado de falar.
Ah, pois é, verdade. Mas já me devias ter dado aqui
um sinal.
Mas nós sabemos que a Madalena tem aqui uma série de aportes importantes para fazer, nomeadamente naquilo que se passa na nossa freguesia e em termos de trabalho social, de serviço social, que a Madalena faz parte da nossa equipa de ação social e juntamente com a Natasha e a Joana, que fazem aqui um trabalho muito importante, que nós gostávamos de saber o que é que se passa na nossa freguesia, como é que tipo de respostas, necessidades que vos vão surgindo e de respostas que vocês conseguem dar.
Então, antes de mais, boa tarde.
Olá.
Sim, efetivamente, eu acho que tudo aquilo que foi falado aqui também é transversal à nossa freguesia. Também acabamos por ter muitas pessoas com vulnerabilidade social e a necessidade de apoio. Acho que houve um aumento, mas eu acho que isso parte muito das pessoas pedirem apoio. As pessoas estão numa fase em que já mais facilmente pedem apoio e recorrem aos serviços, obviamente também porque vão falando umas com as outras. Acho que parte muito, muito daí. As pessoas já recorrem, já vêm junta como um local onde podem pedir apoio, encaminhamento, e portanto eu acho que isso pode ter os dois lados, mas acho que acaba por ser positivo, porque nos permite ter muito mais conhecimento da comunidade. Ao nível aqui da habitação, como o João estava a dizer, nós temos aqui efetivamente alguns apoios que damos e que fazem a diferença, e acho que ao nível desta questão da pessoa em situação de sem-abrigo, nós temos tentado fazer um trabalho preventivo e temos aqui uma ótima relação com a equipa de rua da Vitae, que dá aqui a resposta ao nosso território, e esta tentativa de a pessoa está quase a sair, então vamos lá ver o que é que podemos fazer para que ela não chegue a estar à rua. E eu acho que esse trabalho, essa prevenção é importante, porque nós acabamos por trabalhar sempre muito quando o problema já existe e já é em crise e já... Eu digo sempre muitas pessoas, não recorram quando já têm duas rendas em atraso, porque eu...
É
mais difícil,
claro.
Não é? Duas rendas já têm uma ordem de despejo, pronto, e depois as coisas são muito mais difíceis de resolver. Portanto, quanto mais cedo as pessoas nós vemos tendo conhecimento da situação, e quanto mais cedo conseguirmos ajudar as pessoas no pagamento de uma renda, encontrar uma casa noutro sítio qualquer,
ajudar
depois
a
implica
reajustar
tudo, não é? Trabalho, escolas, etc., mais facilmente nós conseguimos que esta pessoa não chegue à rua, não é? E esta questão, por exemplo, que o João falou dos divorciados, muitas vezes há pessoas que não chegam a separar-se e que ficam na mesma casa por uma questão financeira. E isto depois traz outros problemas, porque há crianças envolvidas e há famílias que não conseguem estar sozinhas, porque realmente há poucos apoios para quem... Só um é difícil, hoje em dia sair, nós costumamos dizer que sair, nós jovens, sair de casa sozinhos é muito mais difícil do que sair duas pessoas. E, portanto, quando as pessoas vêm-se numa situação de divórcio ou de separação, têm dificuldade em assegurar sozinhos a renda, mais tudo aquilo que implica as despesas dos filhos, e portanto acabam por ficar juntas, porque juntas é um bocadinho mais fácil, só que
depois traz outros problemas.
Claro, pensarmos que um casal que já não é casal ter que ser obrigado a viver junta mesmo, no mesmo espaço, em casas por vezes pequenas, é difícil para as crianças, para tudo, não é? Pronto. Agora, a questão da habitação, hoje já se vai criando alguns apoios, nomeadamente a Câmara, para o tipo de pessoa, já se começa a ver aqui um bocadinho, nomeadamente a renda acessível, que já é para um tipo de classe, já não é aquela classe tão, tão pobre. Ainda assim, acho que isso falta, porque há pessoas que têm, são dois, um casal, dois ordenados, sem filhos, não conseguem, muitas vezes, não é isto?
Ter capacidade para uma.
Sim, portanto, não é a falta de trabalho, pessoas até, eu digo, pessoas com licenciatura, pessoas formadas, portanto, já nos começa a aparecer pessoas com formação, já não é aquele típica pessoa que pede apoio, que não tem literacia nenhuma ou que de alguma forma tem pouca... Não, é pelo contrário, pessoas que têm noção, pessoas que até procuram os apoios, pessoas bastante diligentes em tudo aquilo que lhes é possível fazer, mas mesmo assim não conseguem, que vêm procurar uma casa. Pronto, a Câmara vai criando estes programas, acho que vão sendo úteis e têm...
Sim, tu recentemente estiveste numa reunião da Câmara, não é?
Sim, a reunião foi mais direcionada para a população em situação de sem-abrigo, não é? Portanto, foi para elaborarmos o próximo plano municipal para a pessoa em situação de sem-abrigo. Foram aqui ouvidos vários parceiros, nomeadamente as juntas, e basicamente, pronto, o objetivo aqui foi perceber o que é que cada freguesia sentia na zona aqui de Lisboa sobre esta população em particular, sobre esta problemática, em que medida é que esta problemática tem vindo a aumentar, ou que impacto é que tem tido na freguesia. Eles disseram-nos que inquiriram 197 pessoas que estão em situação de rua, pronto, para perceber aqui quais são as dificuldades que passam, para perceber aqui o que é que precisam, que necessidades é que estas pessoas têm e o que é que ainda não é feito, ou o que é que ainda pode ser mais... pode ser ainda feito, não é? Porque eu acho que às vezes não é falta de resposta, as respostas, além de estarem lutadas, muitas das vezes, portanto, as pessoas demoram muito tempo para ter uma resposta, e no tempo que demoram para ter resposta desmotivam muito. E eu acho que principalmente as pessoas com adição e que estão aqui e que aceitam este tratamento até terapêutico, perdem muita motivação pelo tempo que estão à espera de local e de vaga. E isso eu acho que é... que acaba por ser um problema, porque no meio disto perdemos as pessoas, não é? Por mais que nós motivemos...
Olha, e a nossa freguesia tem muitos sem-abrigo?
É sim, eu acho que a nossa freguesia ainda não é uma freguesia com muita população sem-abrigo, nem senti que houvesse assim um aumento muito grande. Acho que acaba por ser uma freguesia de passagem para muitas pessoas, muitas pessoas acabam por passar aqui, pronto, pelas mais diversas razões, mas de pernoita acho que não é um local de pernoita. Mas acho que temos conseguido resolver algumas situações, também pela boa relação que temos criado com as equipas de rua, e porque acho que isso vai passando também a palavra e as pessoas vêm recorrendo mais e vão aceitando as respostas de albergue ou outras respostas do género. Também a alimentação é que vamos por dar...
Nós tivemos um sem-abrigo, não é verdade?
Na porta da educação.
Sim, mas é muito importante uma coisa que fazemos, que é o atuar logo, não é?
Pois, quanto mais
depressa, nós mal sabemos que existe alguém que está na rua, vamos logo lá e tentamos logo encaminhar a pessoa. Pronto, isso, por um lado, dá algum conforto à pessoa também, mas ajuda a estarmos ali em cima, não é?
Claro,
não deixar a coisa arrastar-se no tempo.
E os vizinhos acabam por ser uns bons sinalizadores. Temos sentido que a freguesia no geral nos tem ajudado, porque também é possível nós conhecermos as situações todas e nos vão,
claro que há locais
que nós sabemos que têm mais, que acabam por passar por lá mais pessoas, mas os vizinhos acabam por ser bons sinalizadores. Estamos aqui no programa dos vizinhos. Acho que acabam por ser mesmo bons sinalizadores.
E é importante essa.
Estão na rua, não é? Às vezes muito mais do que nós, mas sim, acabamos por ir logo à rua, por sinalizar para a equipa competente e por.
Yeah, e às vezes consegue-se mais rápido, às vezes mais lento, não é? Esse caso que estavas a referir, que estava ali à porta da junta, pronto, não é que não tivesse respostas, não é que não tivéssemos tudo pronto, não é? Mas pronto, demorou.
Foi a demora.
Isto também é bom que as pessoas percebam isto, eu acho que a maior parte das pessoas percebe, mas às vezes alguma reclamação, dizer, está ali há tanto tempo, às vezes há uma semana.
Não se faz nada.
Mas não se faz nada.
Mas não conhecem o que está por trás, não,
exatamente.
É? O trabalho, seja, que está a ser feito.
Está a ser feito um trabalho com a pessoa, que muitas vezes temos que dar espaço à pessoa, também para a pessoa
aceitar
a ajuda, para a pessoa entrar no esquema, para a pessoa aceitar ir para o outro lado. Portanto, mas eu não sei, por acaso nós não temos esse registro do tempo médio que as pessoas estão aqui na rua, mas é muito, comparativamente com outras pessoas,
é
muito curto.
É passagem.
E em muitos dos casos que nos surgem, não é casos de pessoas da freguesia que se tornaram.
É fora da freguesia,
que
sim,
são pessoas
aqui,
que vêm de outro lado, ou porque foram expulsas de outra freguesia qualquer e, portanto, vieram aqui passar alguns dias.
Ou sentem que não tiveram nenhuma resposta de ajuda noutra freguesia e que.
Sim,
vem...
mas é mais o serem empurradas para fora do sítio e vão procurar outro. Depois vêm aqui parar, muitas vezes estão aqui uns dias e voltam para o mesmo sítio ou vão para outro sítio. Portanto, não temos aqui uma questão muito estrutural, digamos assim, de pessoas sem abrigo.
Por acaso, isto do sem abrigo, eu lembro-me de ser pequena e no Porto, que a minha família é do Porto, alguns de vocês sabem, não é? E lembro-me de um dia estarmos nos semáforos e estar um senhor na rua e a pedir e não sei o quê, e depois a minha mãe disse assim, estava com a minha tia, sabes quem é este? Este é filho, não sei o quê. Portanto, ele também tinha problemas
de foro mental,
não é? E foi, ia para a rua e dormia na rua e pedia, e no fundo até tinha uma casa onde estar, mas não estava
porque não estava capaz
de
viver na, na.
Sim, porque a saúde mental aliada às adições é assim um combo perfeito. E é difícil depois dizermos à pessoa que ela não. Primeiro é difícil ter respostas quando a pessoa está na rua, depois não tem número do SNS, e depois tudo aqui demora um bocadinho de tempo
para
que a pessoa.
Pois
exatamente, a temporada fiscal pertence a quem, não é? Não é daqui, não podemos dar apoio, queremos
um
quarto, não é? Portanto, isto depois, em caminhões, uma emergência social, pronto, vamos tentando encaminhar para aquilo que são as respostas, só que às vezes é que tem pessoas que não têm números de contribuinte, que não têm título de residência, que não têm um conjunto de outras coisas, para arranjar trabalho.
É muito difícil.
É todo um processo, hoje em dia, para adquirir, por exemplo, legalização, no caso das pessoas migrantes, que temos recebido algumas, para depois conseguir o processo outro, depois disso, trabalho, rendimento, para ter uma casa. Portanto, isto depois é um processo que,
sim,
não se faz. Portanto, estamos tentando dar as respostas possíveis, mas não se consegue imediato.
Claro. Nós estamos quase no final da nossa conversa, infelizmente.
Para nós
no final,
mas aqui
não, há muito mais,
há muito
para
mais
falar
a dizer.
Mas eu gostava só de pedir à Madalena que me dissesse aqui um pouco mais sobre o que se passa aqui na freguesia, e isso tinha a ver com as pessoas em situação de vulnerabilidade, que falámos há pouco, porque às vezes as pessoas têm a ideia de que a freguesia de Belém não é uma freguesia onde exista por aí tanta gente que precisa assim de tanto apoio social.
Mas existe.
Não é verdade, não é?
É sim, pode, efetivamente, se compararmos com outras freguesias, poderemos não ser a freguesia que tem mais casos sociais, mas só para ter ideia, por exemplo, num dos apoios que nós temos de alimentação, nós damos apoio a mais de 200 pessoas, portanto, efetivamente...
200 famílias.
200 agregados, exatamente, tem toda a razão. 200 agregados familiares, portanto, efetivamente existe, obviamente há aqui uma... A maioria são muito população idosa, temos aqui uma grande diferença de população idosa, mas existe, não é? E não, às vezes não é só o problema, por exemplo, na população idosa às vezes não é só o problema da renda, não é? Trata-se outras questões de incapacidade de garantir os seus cuidados, portanto, outras questões que não são só ligadas à falta de necessidade ou de capacidade para pagar a renda, ou a água, ou a luz, o gás, não é? Portanto, há outras necessidades, tal como esta questão da saúde mental, que sentimos os pedidos de apoio a nível psicológico que aumentaram muito mais e que é uma resposta cara, que as pessoas não têm capacidade ou que estão cheias, no que é os centros de saúde, naquilo, nas respostas gratuitas, estes apoios estão cheios. Portanto, às vezes não é só a necessidade ao nível da alimentação e do pagamento da renda, mas também outras necessidades que esta freguesia também tem.
Sim, e há aqui um ponto importante, que é não é só estas pessoas que, de facto, são de muito baixo rendimento, não é? Mas hoje em dia, de facto, quem ganha um salário mínimo
dois
ou até mínimo,
mínimo,
um seja mil e tal euros, está numa situação já de vulnerabilidade,
sim,
não é? Porque os custos subiram imenso, portanto, as pessoas limitam-se praticamente a pagar as suas contas, muitas vezes com sacrifício, muitas vezes tendo que recorrer a terceiros para ajudar a pagar contas. Portanto, também já não é só a questão de quem está, do número de famílias, até porque depois estas não têm muitos apoios, muitos dos apoios que as famílias sem rendimentos têm, estas não têm.
Não têm critérios.
Não, é? Não têm critérios, pois. Porque passou um euro daquilo, exatamente. Então já saiu fecha, fora, fecha. já não tem pronto. Apoio à renda, já não tem claro. Apoio alimentar na escola, já não tem apoio
dos escalões.
Portanto, há aqui de facto muita gente. Certo. E a ideia que a Fátima estava a dizer, que as pessoas muitas vezes têm, quando nós dizemos que somos de Belém, que isto
não
é uma
problema,
zona então. Muito. Não, há tudo, não é?
Nós temos população diferenciada.
Temos pessoas muito ricas, certo. E ainda bem. Mas temos muitas famílias, aliás, no último relatório que enviámos para a Câmara do FES, eram mais de 400 famílias apoiadas.
Certo. E temos tido mais, ou seja, face ao ano passado, este ano, temos muito mais pessoas a quem demos apoio de renda. Até porque muitas vezes aquelas pessoas que até tiveram já bastante bem na vida socioeconomicamente acabaram por não ter. Porque isto depois é, as famílias vivem tanto no limiar que se aparece uma coisinha extra qualquer, elas não, elas perdem, se não têm capacidade. Ou um divórcio, ou deixam de ter casa. Ou...
Basta pensar nesta questão do divórcio, não é? Que viviam duas pessoas a contribuir para o rendimento, casa, para aquela casa, não é? Há uma que ficou na casa com ou sem filhos, mas por exemplo com filhos. Portanto, os custos não baixaram. Não é?
Mas é uma só pessoa.
Mas na verdade passou a ser só um ordenado. Portanto, os custos praticamente não baixaram. E portanto, torna de facto aqui a situação de quem está empregado, que até tem rendimento, mas numa situação muito vulnerável.
Depois com a pandemia, alguns perderam os empregos, as empresas que até pessoas tinham, acabaram por perder rendimentos muito derivado a isso. Muitas pessoas têm negócios próprios que perderam, portanto.
E tinham negócio, e tinham horas extras, e tinham isto e aquilo,
sim.
E deixaram...
É. Perderam porque tiveram um layoff, ou porque a empresa despediu, ou porque, pronto, isso existe. Portanto, temos bastantes pessoas. Acho que cada vez mais isso também é bom, porque recorrem, que sentimos isso. Mas existe também bastantes dificuldades. Nós temos apoios alimentares cheios, portanto,
pois.
A necessidade existe. Claro. E, portanto, pronto, falta. Não é
mais
bem
uma vez
assim.
Podemos dizer, e acho com algum orgulho, dentro do que se pode ter orgulho nestas coisas, mas é que de facto não há ninguém que não tenha resposta. Uhum. Não é? Portanto, isso é uma coisa que nós desde sempre fizemos, que é não há ninguém que passe fome em Belém, não é? Não há ninguém que não tenha resposta, até às vezes pormenores, não é? No outro dia ajudávamos uma família que precisava
de material
escolar, por exemplo. Nós damos a volta a estes problemas. Muitas vezes com recursos próprios, e depois também é aqui muito interessante, não é? Que é quando não temos recursos próprios, pedimos à comunidade, certo. E a comunidade voluntaria-se para dar.
Ainda agora.
Hoje tratámos de uma questão de um micro-ondas para uma família que precisa, e houve um comerciante que disse: eu dou, comprem
e entre ajuda também é muito bom.
Portanto, há aqui de facto
esta
também.
Rede de apoio.
As pessoas têm um sentido comunitário quando são chamadas a contribuir, são generosas, não é?
Isso é muito bom. É bom saber isso.
Eu acho que sentimos isso.
Sim. E pronto.
E resta-nos agradecer a vossa presença. Obrigada. Realmente nós continuávamos aqui, mas...
O resto está...
Deixa-me só agradecer em nome da doutora Renata, mas à comunidade Ideia Paz, porque de facto tem um historial na cidade importantíssimo. Portanto, agradecer à comunidade em geral. Pelo
por
trabalho que fazem
trabalho.
Durante estes anos todos, que é fundamental. E continuem, porque a cidade também
precisa
de vocês e de outras instituições, que há muitas que no terreno, não é?
Claro.
E que fazem um trabalho fantástico.
Todos juntos é
mais fácil.
Exato.
Sim, muito obrigada.
Mas, pronto, chegamos então ao fim da nossa entrevista.
É verdade, e antes de passarmos à conversa com a nossa próxima convidada, vamos ficar com música. Bárbara de Bandeira e Cristaliza.
Deixa-me chover, eu quero imitar o céu de inverno. A água sai do olho e cristaliza, cristaliza. Se eu reescrever o meu mente, se é quer saber viver. A água sai do olho e cristaliza, cristaliza. Eu andava com peso na consciência, mas a culpa é demência quando és caso de estudo. Que a tua ausência testa a minha paciência. Eu estava ao teu lado e já estava de luto. Eu devia ter saído até mais tarde. Não cedi se não tinha vontade. Se não tinha prazer, não devia ter gritado. E agora é tarde para seres ensinado. Eu só perdi tempo contigo. Tanto que eu tenho contido. Pranto que eu tenho escondido à prova de bala. Eu fui chão, tu foste sismo. Então poupa-me o cinismo. Não faças um filme, faz-nos a mala. Fala que eu ergo a cabeça, faço um touchdown. Rio need to man down. E what goes around, goes around, goes around. Comes all the way back around.
будь, кристаллиза, кристаллиза. Silva escreveu meu medo e sei que é saber viver. Água sai do olho e cristaliza. Amor, eu não troquei de número, eu troquei de pele. A vida nova é o que me impele. Tu não vês que eu não sou a mesma. Eu não mudei de linha, mudei o poema. Não tenho raiva, tenho pena, dá-me tinta, eu tenho pena. E tu não és promessa, és problema que não é meu. Eu dou um passo curto do céu, cause I'm high. Se custa, se custa, é porque o amor que se perde dói mais do que o amor que dura, dura. Deixa-me chover, eu quero imitar o céu de inferno. Água sai do olho, cristaliza, cristaliza. Se eu reescrever o meu medo e sei que é saber viver. Água sai do olho, cristaliza, cristaliza.
Então, para quem só agora se ligou a nós, estamos aqui na Rádio Freguesia de Belém com o programa Olá Vizinho, o seu programa da tarde que lhe faz companhia em direto todas as terças-feiras, agora em novo horário, entre as 3 e as 4 da tarde.
É mesmo. E hoje no Olá Vizinho estivemos a falar a propósito do Dia Mundial da Erradicação da Pobreza que se assinala hoje. Estivemos connosco João Carvalhosa, Renata Alves e Madalena Leite, que nos falaram sobre esta questão, quer a nível internacional, como particularmente em Portugal. Se perdeu esta entrevista, pode ouvi-la na repetição deste programa, que acontece todas as quartas-feiras, às 10 da manhã.
É isso mesmo. E, Luísa, vamos passar agora aqui a uma outra parte do nosso programa, mas que tem também muito a ver com uma série de datas e temas que são abordados, enfim, deveriam ser abordados todo o ano, e espero que sim, que sejam, mas particularmente no mês de outubro, nós já temos aqui falado, no Olá Vizinho já falámos sobre a questão da saúde mental, hoje falámos sobre a erradicação da pobreza, mas este mês é também o Outubro Rosa, não é? E que tem tudo a ver com a prevenção e o combate contra o cancro. E por isso, em estreia, temos aqui connosco a doutora Cristina Almeida, que vai passar a participar mais vezes no Olá Vizinho e que hoje nos traz aqui um tema que está relacionado com o Outubro Rosa, não é? Bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado estar aqui.
Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite. Fico muito, muito de coração cheio por poder participar nestas...
E nós de coração cheio por recebê-la aqui.
Bom, pediram para eu escolher um tema e acho que realmente, estando no mês de outubro, acho que o ideal é falarmos um bocadinho sobre a prevenção do cancro da mama.
Uhum.
Nós, pronto, está rotulado o outubro rosa, pronto, é um mês em que deveria ser realmente todos os meses, todos os dias um objetivo de prevenção, mas pronto, está estipulado pela Organização Mundial da Saúde que pronto, é o mês de prevenção do cancro da mama.
Em que se deve chamar mais a atenção.
Exatamente. E então, pronto, e sabendo que dia 19, que é depois da manhã, é o Dia Internacional da Luta do Cancro da Mama, achei que era interessante vir cá e falarmos um bocadinho. Então, o que é que eu posso dizer sobre a prevenção do cancro da mama? Primeiro, saber que o cancro da mama é o cancro mais frequente da mulher. Pronto. É, teoricamente, o que vem nos livros é o segundo mais frequente, mas o primeiro seria o cancro de pele. Mas pronto, vamos focar-nos então nisto e saber que o cancro da mama faz 7 mil e tal doentes por ano aqui em Portugal que tenham este problema. Agora,
estamos a falar de mulheres?
De mulheres, sim. E saber que 1% dos cancros de mama também são homens. Oh, atenção, pois, que nós, pronto, não podemos...
A pessoa associa sempre só às mulheres, mas os homens também têm.
Mas também é. é termos a ideia que é importante para isto, pronto, o cancro da mama é agora um cancro que a prevenção faz todo o sentido. É, as mulheres, pronto, e os homens, mas mais as mulheres, têm que estar focados que, pronto, está muito na mão deles, é que a prevenção pode fazer toda a diferença. E então, estando neste mês de prevenção, eu queria, pronto, dizer um bocadinho como é que é a prevenção do cancro da mama. Então, vamos falar primeiro de quem é que é as mulheres de risco. Porque há mais mulheres. Vamos supor que nós temos uma sala de espera com 10 mulheres. Ok. E vamos, de certeza, fazer aí um perfil e saber qual é que é o perfil. Nem todas têm o mesmo risco.
Uhum.
Por isso, a ideia de que mulheres com acima dos 50 anos, pronto, são mulheres que têm um pouquinho mais de risco, não é? Mais, ok? Mulheres que tiveram a menstruação, a primeira menstruação mais cedo, aos 10 anos, ou que têm a menopausa mais tarde, por isso mulheres que tiveram expostas mais tempo a hormonas, a estrogênios, também têm mais risco. As obesas, as hipertensas, diabéticas, mulheres que fazem terapêuticas hormonais, mulheres que nunca engravidaram, ok? Ou mulheres que não amamentam, não amamentaram. Saber que a amamentação acaba por ser um bocadinho uma prevenção sobre este tipo de cancro. Pronto. Em relação a isto é mais ou menos o perfil da mulher candidata, que poderá eventualmente...
Com maior tendência.
Exatamente, ter mais tendência. E, obviamente, atenção, estou aqui a esquecer, mulheres que tenham antecedentes familiares de cancro de mama. Muito importante.
Quanto o fator genético também é importante.
Está muito ligado. Muito ligado. Em relação a... Pronto, depois de termos este perfil, temos então que falar então sobre a prevenção. E falarmos um bocadinho sobre o autoexame da mama.
Uhum.
Que é o quê? Pronto. As mulheres têm... Sempre também podemos... Pronto, os homens também podem ouvir um bocadinho isto. Pronto.
Sim,
têm que conhecer...
Não é só para as nossas ouvintes femininas. É
exatamente.
Para os masculinos também. Estejam atentos.
É isso. Então, a ideia é esta. É importante que a mulher conheça a sua mama. Não pedimos que elas saibam fazer a palpação... E até porque às vezes há aquele pudor, aquele... Ai, não, eu não mexo, eu não consigo. Pronto. Mas tem que conhecer a sua mama. Pronto. Saber, sentir. Então, a ideia é esta. Na prevenção, pronto, no autoexame, é a primeira coisa que vamos fazer, primeiro é determinar um dia. Mulheres menstruadas sabem que logo após a menstruação a maminha fica mais flácida, mais fácil de observar. É, por isso, marcar, tipo, quando acabar a menstruação, ter assim um dia, tipo, acabou a carta, pronto, acaba a pílula dia, pronto, a quarta, pronto, saber que quinta ou sexta, pronto.
Fazer o exame.
Mulheres que não são menstruadas, no dia 1 de cada mês, ou no dia em que eu recebo o ordenado, pronto, lá vou eu fazer o autoexame.
Porque esse pouco tempo, que não é preciso demorar muito tempo para fazer este autoexame, pode ser determinante num processo
pode,
de desenvolvimento.
Pode, porque muitas vezes o primeiro sinal de alarme é a mulher que encontra.
Um nódulo.
Exatamente. É? E então, a primeira coisa que ela tem que fazer é observar as suas maminhas, pôr-se em frente do espelho e pronto, levantar os braços, fazer gestos com os braços, uma cruz ou levantar, e ver se há alguma simetria. Por isso, estamos primeiro a falar em ver. Primeiro ver. Ver se há assimetria, se há uma mudança de cor, se há ali um carocito, se há assim umas veias, assim, aquele sistema venoso um bocadinho mais reforçado, pronto. Assimetrias, ou se há assim alguma escorrência mamilar, pronto. Isso é o primeiro passo. O segundo passo, então, é palpar a mama, pronto. Pegar na mãozinha, fazer movimentos circulares e tentar... Tentar não encontrar nada de diferente do que está habituada. Eu tenho muitas jovens na consulta e então para elas decorarem um bocadinho como é que é, eu digo, olha, na consulta, digo, olha, tu gostas de pizza, encomendas pizzas lá em casa? Ah, sim, sim. Digo, então, e quando chegas, tu divides a pizza em quatro, não é? Ah, sim, sim. Digo, olha, e às vezes vêm aquelas pizzas agora super modernas com aqueles potinhos para meter, para tirar o molho. Então, digo, então imagina que a tua, cada mama é uma pizza, com o potinho no meio. Pronto, então tu vais dividir a tua mama como dividirias a uma pizza
em quatro.
E vais, primeiro quadrante, ok? Vais fazendo a palpação, vendo se há alguma coisa, segundo quadrante, pronto. E recorremos os quatro quadrantes, pronto, à circunferência toda. Pronto. E depois, importante, vamos ao potinho, por isso vamos à parte retromamilar, também tentar encontrar se há alguma... Epá, está uma coisinha dura, ah, mas isto não estava, ah, tenho uma dor, pronto. E isso realmente faz muita diferença. Depois desta observação, que pode ser feita ou deitada na cama, ou pode ser feita, por exemplo, no banho.
Uhum.
Pronto, tomar um duche, põe aí o gel de banho e faz assim, lembra-se da pizza, quatro quadrantes, ok, pronto, parte do meio, pronto, pronto. E a partir daí, qualquer coisa que seja diferente, mesmo que, ah não, isto não é nada. Não, pronto, é melhor
mais vale
ir, mais vale ir, pronto, ao ginecologista, ver, é pronto, e depois realmente, se houver alguma coisa que justifique, se for fator de risco ou alguma alteração, então depois nós faremos, pronto, o plano dos exames complementares de diagnóstico, pedimos uma eco, pedimos uma mamografia, eventualmente uma biópsia, pronto, isso depois em consulta é que se vê.
Para além deste exame, que é importante fazer, como, uhum, como acabou de nos explicar e ensinar como fazer, uhum, também é importante fazer os exames de rastreio que estão prescritos.
Mamografia, sim, a partir dos... mulheres que não têm risco, a partir dos 40, fazer a mamografia, ok, anualmente, ou cada... Pronto, isso depois é... O ritmo é o médico assistente que
determina.
Faz. Pronto. A mamografia é mais um exame que nos dá uma visão global da mama e depois para lesões mais concretas. Vamos com a ecografia para ver se a lesão é sólida, líquida, como é que estão os contornos.
E
depois temos, pronto, a ressonância magnética, que é a nossa grande coqueluche daqui do diagnóstico, certo, que depois nos dá muita, muita informação.
Na consulta aparece-lhe muitas jovens mulheres, ou às vezes nem tão jovens assim, com situações deste tipo?
Sim. Aparece muito, e vou lhe dizer, foi assim não foi um trauma, mas pronto, foi assim no primeiro mês que nós entramos em confinamento, no primeiro mês, eu apanhei na consulta 8 mulheres com cancro da mama. Por isso, estávamos, pronto, foi no mês de março, foi assim, pronto, quase, pronto, eu também é a lei das séries, como eu falo muitas vezes. Mas, sim, aparece-nos bastante. Muitas vezes é só sustos, mas depois também temos muitas mulheres, pronto, que depois aparecem, depois dos tratamentos, que nós vamos vendo cada ano ou cada 6 meses, passam pela consulta. E pronto, e depois, 5 anos depois, 6 anos depois, estamos aí a... Ah, lembra-se? Ah, pois...
Este é um cancro que tem uma grande reincidência ou é um cancro que até tem uma taxa de sucesso?
Tem uma taxa de sucesso que é muitas vezes proporcional a quão depressa se faz o diagnóstico.
E portanto, por quanto isso, mais cedo se encontra o problema, mais
possibilidade há de resolver. Sim, senhor.
Mas também é verdade que hoje em dia a medicina já avançou bastante e hoje em dia já é possível sobreviver, ser sobrevivente de cancro da mama. Há, sim, muito mais mulheres que podem, sim, que conseguem, sim, sim. E que é possível
e
ser.
E que acabam por dizer, eu tive cancro da mama e estou curada. Uhum. Pronto, é um cancro.
Pode usar mesmo essa palavra,
pode
curada,
usar não mesmo,
vai haver depois.
Não. É muito difícil o médico dizer, mas... Uhum.
Mas acontece.
Acontece, sim, senhor, acontece e bem.
Mas porque aqui há alguns anos atrás, décadas, sim, diria, era uma sentença de morte, não é?
Sim, 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 sim. Mas agora é pronto. E realmente o autoexame e o diagnóstico...
Criminal. E
sim,
hoje em dia já não é. É. Portanto,
pronto, mas também há vários tipos, pronto, há cancros de mama mais agressivos, claro, não é? Pronto, dependendo dos receptores hormonais. Mas isso.
Mas há tratamentos.
É, há tratamento mais... e não podemos negligenciar minimamente este problema.
Portanto, a prevenção é muito importante.
É o
básico.
É
o
essencial, fundamental. E depois é importante dar aqui este lado mais de esperança. Hoje em dia, os meios de diagnóstico, os tratamentos já estão disponíveis e já há há uma maior possibilidade de poder ultrapassar de uma forma positiva esta patologia.
Sim, senhora.
Que há alguns anos atrás não era
acontecia.
Possível.
Não.
E ainda bem.
É exatamente assim.
Mas, mais uma vez, não sei se quer repetir, a prevenção...
Pronto, realmente a prevenção é a base disto tudo, pois é estar com atenção, não ter o tabu de não mexo nas mamas, nada disso, é palpar e pronto, e depois consultar, ir ao ginecologista e ser orientado.
Pronto. Tu fazes esses exames da NAN?
Sim.
Eu também, desde os 40. Mas só tenho 41. Não, mentira, faço todos os anos. Também.
Isso é importante. É que depois torna-se já uma rotina,
sim,
não é?
É verdade.
É importante é que entre na rotina. Fazer esta prevenção é fundamental, como acabámos de fazer. De falar,
e não custa nada.
E não
para
custa
não
nada.
Estar a pensar em as pessoas que o facto de poder andar fazer isto. E que é
depois
uma coisa
aquela
muito...
ideia de mamografia não faço, dói muito.
Ah, porque dói.
Pode ser um bocadinho desconfortável, mas não será tão desconfortável como eu digo, daquelas depilações que há.
Sim.
Daquelas.
E ali a mamografia é uns segundos também. Não é assim uma coisa.
Exatamente.
E pode ser determinante.
Portanto, é uma pessoa quando está ali pensar, olha.
Sim.
Se calhar.
Exatamente.
É,
e no tempo em que estamos na sala de espera a pensar. Ou à espera do resultado, em que dizemos, eu para o ano estou cá. Mas é mesmo para, não é sair, está tudo bem, ok, então volto daqui a 10 anos. Não, é para criar uma rotina de, todos os anos, nesta altura, vamos fazer.
É o que eu
faço. Muito obrigada.
Muito obrigada pela sua presença e por este testemunho também.
Sim. Obrigada, foi um prazer.
Informações
agradeço
tão
imenso
importantes,
o convite.
Tão importantes. Obrigada.
Obrigada.
E nós, hoje, para terminarmos o nosso programa, ainda vamos fazer uma visita a um dos nossos vizinhos, não é, Luísa? Luísa está aqui a preparar-se.
Sim, estou-me a preparar para sair e vou agora sair para ir aqui
a
um
Dona
dos
Rosa,
nossos vizinhos,
não é?
Que é o Café A Biquinho,
da Dona Rosa,
e vamos esperar estar à conversa com a Dona Rosa.
Durante um bocadinho. Mas, entretanto, enquanto a Luísa está aqui a preparar-se e vai a correr ali até à Biquinha, nós queremos lembrar-lhe que no próximo dia 19, pelas 14h30, haverá uma sessão aberta no Clube Leitura da Junta de Freguesia de Belém com a presença da escritora Teolinda Gerzão no Centro Social. Mas, entretanto, ainda queremos fazer aqui uma pausa com música e vamos ficar a ouvir a Miley Cyrus. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you. I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself for hours. See things.
started to cry, but then remembered
Então, não sei se a Luísa já terá conseguido chegar, mas entretanto eu vou aproveitar para fazer aqui mais um, dar aqui mais um aviso. Falei há pouco do dia 19, em que há a apresentação do livro da escritora Teolinda Gerzão, que vai apresentar o novo livro dela, mas no dia 20, que é na sexta-feira, de tarde, nós também vamos inaugurar no Centro Social, a partir das 15 horas, uma pequena exposição de fotografia sobre os campos de férias, e nomeadamente os campos de férias sénior, porque estamos no mês dedicado a esta faixa etária, no mês sénior, e vamos mostrar fotografias que ilustram estes quatro turnos de campos de férias de 2023. Nós convidámos, e ainda bem que aceitou, uma das nossas séniores que tira imensas fotografias e faz imensos vídeos durante os turnos, durante as visitas e as atividades que nós pomos à disposição dos nossos séniores durante os campos de férias, e convidámos a Maria José Carreira para nos ceder algumas fotografias que vamos incluir nesta exposição. Vamos também ter lá outras fotografias deste ano, onde quem visitar a exposição e se quiser dar-nos o gosto de estar na inauguração, na sexta-feira à tarde, poderá ver muitas outras fotografias que ilustram momentos deste campo de férias 2023, deste campo de férias sénior. Também é importante dizer que esta exposição de fotografia é uma exposição temporária, ela vai estar disponível durante mais ou menos um mês, portanto mais ou menos até meio do próximo mês ainda poderá visitar a exposição, e depois, enfim, depois ela fecha, mas talvez nós possamos ainda manter por lá algumas das fotografias da Maria José Carreira para vos relembrar estes momentos do campo de férias. Portanto, não deixe de visitar, não deixe de estar connosco na inauguração na sexta-feira à tarde, e na quinta-feira não deixe de assistir à apresentação do livro da Teolinda Gerzão. E eu, entretanto, não sei se a minha colega parceira do Olá Vizinho, Luísa, já conseguiu chegar à Biquinha, mas se não, deve estar mesmo a conseguir chegar, porque é aqui muito pertinho, ela foi...
Estás a ouvir?
Ah, já estás aí.
Já estamos aqui, estou aqui numa mesa sentada já com a Dona Rosa.
Boa.
Olá, Dona Rosa, boa tarde. Olha, estamos aqui, Fátima, com a Dona Rosa, que é a nossa freguesa, mas é uma freguesa que veio de longe, não é, Dona Rosa?
Arcos de Valdevez.
Arcos de Valdevez, é minhota.
É bem longe.
Pronto, exatamente.
Muito longe.
E como é que isto surgiu, esta ideia de criar este café?
Este surgiu, o meu marido andava cá na tropa em Lisboa, e depois tinha uns tios no Caramão, e surgiu aqui esta oportunidade, esta casa que estava para trespasse.
Mas o seu marido então estava cá já?
O meu marido não estava cá, estava na tropa, estava no norte, na minha casa. Depois o meu marido, nós andávamos sempre a pensar sair.
Mas já era seu marido naquela altura?
Era já meu marido.
Muito bem.
Era já meu marido. Viemos, então, tomámos de espaço esta loja, em 1978.
Ah,
1 de setembro.
Ah, já foi há uns anos, já foi há uns anos.
E aqui temos continuado. Sou muito feliz nesta casa, tudo tem corrido bem, muitos clientes sempre,
é que é preciso.
Os meus meninos mais pequeninos e os mais crescidos, que já já vou na quinta geração muito e
bem.
pronto, e tem
E é
sido
tudo, oh,
assim.
Fátima, deixa-me dizer aqui que os panados da Dona Rosa são qualquer
São
coisa. E os
muito bons,
castanhos
eu sei. Eu sei.
de Nata-Tenra, todos,
Tem que experimentar.
vamos convidar os nossos ouvintes a experimentar, a vir aqui ao café da Dona Rosa, que se chama
A Biquinha.
Biquinha, exatamente. Apesar de nós dizermos, ah, eu vou ali à Dona Rosa, mas já
Tem
tem
nome,
nome, tem
é
nome, a
Biquinha.
Biquinha. E diga-me uma coisa, como é que é aqui com a clientela e as vizinhanças?
Tudo bom.
É tudo
Muitos
bem?
vizinhos, muitos já faleceram, que eu tenho saudades dessas
E que
pessoas,
eram clientes habituais aqui?
clientes habituais, e todos temos dado bem com os vizinhos, não vizinhos, sempre, tem sido sempre bom.
Tem gente que vem de fora, não
De
vem, não é
fora,
só daqui da
sim, de
freguesia,
longe,
não é?
sim, pessoas que vêm ao cabeleireiro. Olá, venho ao cabeleireiro da Donação e são
Isso.
muitos bons clientes para me comprar croquetes, pastéis de bacalhau, rissóis,
Ah, porque a Dona Rosa
tartes.
também faz para
Eu é
fora,
que
é isso?
faço isso tudo para fora.
Ah, muito bem, isso também é bom
Tartes,
saber.
a comida, encomendas, e pronto, tem sido bom.
E está normalmente aberta ao almoço?
Estou aberta de segunda a sábado, das 7h30 às 8 da noite.
Às 8 da noite, bem, ainda, muito bem. Ainda é um.
É
É
umas
só trabalho,
horinhas.
exato, é trabalho atrás de
Eu
trabalho
já
atrás
não sou
de trabalho.
uma criança, não é? Eu já lá vou.
Está muito bem a Dona Rosa, para quem nos está a ouvir e não nos está a ver, eu estou a dizer que a Dona Rosa está muito bem.
Estou.
E o grande apoio é o Sr. Fernando, que é o
O
seu
senhor
marido, não é?
Fernando, meu marido, nós dois temos
São os dois que têm
lutado.
este negócio.
Nós dois viemos abrir o negócio e cá nos aguentamos há 45 anos.
E já não volta para Arcos do Valdevez.
Não, tenho lá uma casa, depois, quando me reformar, reformada
Quando se
já estou,
reformar,
quando deixar de
já
trabalhar,
trabalhar, se calhar pensa em
irei à
ir
minha
para lá.
casa. Pois irei lá, tenho as minhas netas cá em Lisboa, que eu adoro, e que boas meninas, e já não consigo viver sem estar em
Sentar com elas,
contato
claro.
com
O senhor
elas.
Fernando também é de Arcos do Alvez?
É da mesma Arcos de Alvez, da mesma freguesia
É da
que
mesma
eu.
freguesia.
Foi lá que nos conhecemos.
É muito bem, e foi assim, um
E
amor
foi
que os
assim.
trouxe para Lisboa.
Trouxe-me para Lisboa. Ele trouxe-me para Lisboa, já que andava, e eu vim
Exatamente.
com ele. É assim a
E não
vida.
se pode queixar deste
Não,
negócio,
não,
não
não,
é?
não. Foi muito bom. Vim para Lisboa, vim para o Restelo. Tenho sido feliz aqui com os clientes. Arranjei muitos amigos.
Pois.
Muitos amigos. Os miúdos novos, que já hoje são homens, que os filhos já bem fazem
Viu-os
uma
crescer?
festa e os crescer. Dava-lhes uma pastilha
Para os comprar?
para eles irem felizes. Agora tenho outra claque mais pequeninos, os de
Agora já são os
lá,
netos.
dois, já
Os
vão.
netos desses.
Esses agora já comem uma bolachinha.
Ah, é, pronto, agora já
A
não é
bolacha Maria, porque
bolacha,
não
mas
é
que é mais
igual.
saudável.
Não é
Não é
igual.
igual.
Não há bolacha. Eles dizem que não há bolacha Maria como a da Rosa.
Ah, está a ver?
É,
Olha.
pois tem outro sabor.
É isso mesmo.
Mas que bom, não é? Que
Fátima,
bom.
tu também conheces a Dona Rosa, também conheces
Sim,
o
sim. A Dona
Filipinho.
Rosa não está a ver quem eu sou e ela provavelmente não
Não
está a
estou a
ouvir,
ver,
não é?
não.
Não está, ela não está a imaginar quem eu sou, mas eu vou muitas vezes de
Mas
manhã
depois
tomar aí o
vens
pequeno
aqui
almoço
para
e o
nos
café.
conhecermos pessoalmente. Depois vens aqui dizer, Fátima, e mostrar-te e dizer: olha, foi comigo que falou na rádio.
Sim.
E a Dona Rosa vai dizer: ai, afinal, ainda não conheço.
Pois. Mas é, realmente é uma vida. 45 anos é muito tempo e eu percebo esta. E ouço a emoção, né? Sinto a emoção na voz da Dona Rosa quando ela se refere a esta felicidade que sente ter vindo para Lisboa, porque realmente foi para ela a melhor opção, porque criou todas estas relações de amizade que já vão na terceira geração, e acabou por se realizar em muitos aspectos, não só da vida pessoal como da vida profissional. E a Dona Rosa já é um ícone aqui desta freguesia. Como tu dizias há bocadinho, muita gente nem sabe que o café se chama a Biquinha, porque a gente diz, vamos ali à Dona Rosa, não é? Vamos ali à Dona Rosa. E ela há
Tem que
bocadinho.
vir cá tomar um cafezinho.
Mas eu
Pronto,
vou,
Dona.
olha, ainda hoje de manhã estive aí, só que não sabe que sou eu. Mas amanhã, se eu for aí, já
Amanhã
lhe digo.
ela Fátima, ela já se identifica.
Ah, já sei quem é, esteve aqui de manhã, sei quem é.
Então agora já
Já
sabe. Agora já sabe.
não sabia quem era, não é?
Pois,
Já me dá
já
um nome, estava a identificar.
Exatamente, eu já estou a trabalhar na junta aqui há algum tempo e já antes, porque eu sou daqui desta zona, já antes conhecia o café da Dona Rosa. Pois, sim. Já. É impossível, praticamente é impossível quem mora ou esteja aqui nesta zona da freguesia que não saiba quem é a Dona Rosa. Toda a gente conhece, não é?
E para aqueles que não sabem, nós deixamos esta mensagem e convidamos a virem aqui ao café da Dona Rosa, que fica na Biquinha, que é a Biquinha, na rua
Diogo Afonso.
Muito bem.
Na rua Diogo Afonso. Não há quem enganar, porque tem uma pracinha, é um sítio extremamente acolhedor.
É uma rua que não tem saída, portanto. É fácil.
E é um sítio extremamente acolhedor. Não,
não
só
podem fugir, têm mesmo que vir aqui à
Dona Rosa. Não saem daí. Mas não só a simpatia do casal da Dona Rosa e do Sr. Fernando, como os produtos que eles confeccionam, que são confeccionados aí, são muito
ótimo,
bons.
Tudo ótimo.
É.
Também os doces são ótimos.
É.
Maravilha,
o bolo. E sai tudo da mão da Dona Rosa, não é?
Sim, verdade.
Tudo.
E é porque é tudo feito com muito amor e carinho, não é?
Amor e carinho, é e feliz bem a trabalhar para os meus clientes, servi-los sempre o melhor possível.
Isso é que é o mais importante.
Nem sempre. Às vezes não corre tão bem, mas eu tento sempre dar o meu melhor, agradar o meu melhor, fazer o meu melhor pelo próximo.
Eu acho que as pessoas também reconhecem isso.
E quando se trabalha e se faz com amor, as coisas são diferentes, saem melhor, não é? Tem outro impacto, nem mais, não é?
No tempo da epidemia, já agora vou concluir, no tempo da epidemia nós estivemos fechados, não é? Fechados. E depois estávamos fechados, não havia nada. Depois abrimos para poder vender a comida ou entregar em casa. Há um menino que vinha aqui da Paula Vicente, filho de um famoso médico, não vou descrever o nome, e de uma boa médica, de boa família, que me telefonou para casa e me disse, até me comove isso: Dona Rosa, está em casa? Estou. Mas em casa aonde? Estou aqui em Lisboa. Então não está a trabalhar? Eu disse sim, Manel, estou a trabalhar, a vender comida. Dona Rosa, se precisar de vender a comida, eu vou vender a sua comida, não lhe quero dinheiro.
Só para ajudá-la, não é?
Para ajudar.
Sim, sim.
Eu não precisava de fazer isso, mas está a ver o que é a gente fazer o bem.
Exatamente.
Isso.
Eu reconhecer e agradecer.
Esta parte, como vem, dá cá em mim. Eu, enquanto eu for viva e morrer, nunca me esquecerei do Manel, porque foi de uma simpatia. Dizer, se precisa de vender, eu vou vender a sua comida e não quero
para
nada.
Ajudar, já estava,
não me paga, eu faço isto só com o coração, não é?
Pois. É verdade, é verdade.
E é muito bom.
É muito bom também receber esse carinho de miúdos que me vêm em qualquer lado e me fazem a festa. Ou ao Corte Inglês.
E é porque a Dona Rosa merece.
É claro.
Porque eles sempre diz bem a eles, não é?
Exatamente.
É isso. Oi, Dona Rosa.
Nós temos de terminar, não é, Luísa?
Terminar o programa.
Está bem.
Mas foi muito bom falar consigo. Eu espero mesmo que os nossos ouvintes venham cá e apareçam. Também. Estão todos convidados.
Sempre bem recebidos.
Sempre bem recebidos pela Dona Rosa.
Só seja tomar um café.
Exatamente.
Cada um faz aquilo que quer, vai onde quer. Mas se quiser tomar um café,
pode vir sobre o café. Tá. Mas nós aconselhamos os panados e os pastéis de massa penra.
Mas os doces também são bons.
E os doces.
Dona Fátima, até amanhã.
Até amanhã. Beijinhos. Adeus. Adeus.
Obrigada, Dona Rosa.
Então? Agora sim, chegamos ao fim do nosso Aladozinho de hoje. Esperamos que quem nos esteve a ouvir tenha gostado do nosso programa.
Estivemos a falar sobre a questão da erradicação da pobreza, a propósito do Outubro Rosa, na rubrica Saúde e Bem-Estar. Falámos também sobre a prevenção do cancro da mama e terminámos a beleza aqui na Biquinha.
Com a Dona Rosa, não é? Eu sou a Fátima Santos Costa.
E eu sou a Luísa Albuquerque.
E estaremos aqui em direto na próxima terça-feira, pelas 15 horas da tarde.
Está a ouvir? Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online pensada em si e que está consigo 24 horas por dia.
À distância de um clique. E então, até para a semana.
Até para a semana.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.